que é que sucede na Rádio Observador com a nossa Ana Garcia Martins?
Não sei se estou a ouvir um petum em casa, que eu entusiasmei-me com o genérico. Gosto sempre muito.
Gostas muito deste genérico, não é?
Anima, puxa para cima.
Uma pessoa entra logo com outra coisa.
Alegra a pessoa, não é? Pronto.
Não mentiu.
Não percebi que já estávamos no ar. Pronto.
Como está você?
Olha, estou muito bem. Estou muito bem. Obrigada, graças a Deus, nosso Senhor. Está tudo muito bem. Por aqui também.
O André Maia decidiu abandonar.
Estava aqui há 3 segundos. Ele faz sempre isto. Eu começo a falar e ele sai do estúdio.
Malta, para mim deu, vou partir.
E isto não acontece poucas vezes, bastantes.
Nós temos de ir investigar esta situação. Mas
vou ter que ter uma conversinha com a direção.
Faz favor.
Para sabermos o que é que está a passar.
Exato.
Olha, vamos então aqui aos temas da semana. E esta semana, no Brasil, tivemos um caso que se tornou viral. Eu não sei se a nível mundial, mas pelo menos chegou cá em força e tornou-se um dos temas mais comentados do Twitter em Portugal. Falo de quem?
É stalker.
É o tio Paulo.
Ah, achava que era a stalker brasileira que andava atrás do Harry Styles e foi condenada.
Ah, porque escreveu-lhe mais de
8 mil
cartas. Eu acho pouco.
O que é que se passa no Brasil?
Se a pessoa não escreve cartas, é porque não escreve cartas. Se escreve 8 mil cartas, também já é demais.
Pronto, afinal não.
Não, é o tio Paulo. Como é que tu não ouviste falar do tio Paulo?
Sinto que agora passei a semana toda numa caverna.
Tiveste uma gruta, sem acesso aí, com o Wi-Fi desligado.
Ai, por favor, contextualiza.
Conheces? Não conhecias, porque o senhor, infelizmente, já foi desta para melhor.
Já sei.
Já sei,
por favor, continua.
Pronto. Então, porquê que o tio Paulo se tornou viral? Porque uma mulher... Isto é tétrico, mas ao mesmo tempo isto é tão inusitado que dá a volta e fica...
Isto é muito macabro.
É isso, mas é que não dá para não rir. Pronto, então, uma mulher foi a um banco no Rio de Janeiro tentar levantar pedir um empréstimo. Até aqui tudo bem, não é assim nada demais, não é? Nos dias que correm, uma pessoa tentar fazer um empréstimozinho. O problema foi o estratagema que ela inventou para conseguir este empréstimo. Então, a mulher entrou no banco a empurrar uma cadeira de rodas, cadeira essa, onde estava um idoso sentado. Ora, na hora de tratar da papelada para o empréstimo, percebe-se que o idoso não reage. E nesse momento alguém começa a filmar, a achar que aquilo está ali um bocado estranho, e a mulher, não é, a cuidadora, começa a dizer coisas como: "Tio Paulo, está ouvindo?
Você tem de assinar.
O senhor precisa assinar, se não assinar não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, tem que ser o senhor. O que eu posso fazer, eu faço." Pronto.
Desgraça.
E ela vai dizendo isto enquanto segura na mão do senhor e a põe em cima do papel, não é? Com uma caneta, para que ele a assine. Ora, entretanto, ouve-se a voz de uma funcionária do banco que diz: "Eu acho que ele não está legal, não é?"
Querida, não está, não.
"Ele não está bem, não. A corzinha não está legal", diz ela. Moral da história, o tio Paulo não estava legal, porque o tio Paulo estava morto. É verdade.
É que há uma altura do vídeo que ele até está assim com a cabeça para trás. E ela dá-lhe assim um toque e vai para a frente.
Ela puxa-lhe a cabeça para aparecer. Sim.
Muito assustador.
Há quanto tempo é que tio Paulo estava morto? Não se sabe muito bem, mas o banco chamou a polícia. E a mulher acabou detida. A mulher não era sobrinha, tratava-o por tio Paulo, mas era uma prima, supostamente cuidadora dele, era um senhor já idoso, e ela estava a tentar fazer o levantamento de 17 mil reais, qualquer coisa como 3 mil euros, de um empréstimo que já tinha sido pedido e que ela estava a tentar então resgatar. A grande questão agora é saber se o homem já estava falecido quando foi levado ao banco ou se isso aconteceu... Quando lá estava, a mulher diz que ele só morreu no banco, jura por todos os santinhos, obviamente, mas o INEM lá do sítio, que foi chamado ao local, garantiu à polícia que ele já estava morto há pelo menos 2 horas. Meu Deus,
isto é sério,
há pelo menos
que horror.
2 horas. Portanto, ela andou a passarinhar com o senhor, aquela agência do banco ficava num centro comercial, ela levou de Uber até lá. E depois transportou...
Foi do Uber até lá?
Sim.
Então, mas imagina, o senhor ia na cadeira de rodas? Então ela teve
ela
que
transportou...
Pegar...
Não, ela, a cadeira era do centro comercial. Portanto, ela chegou, depositou numa cadeira, andou com ele e supostamente já tinha tentado ir a outros bancos fazer a mesma brincadeira. Pronto.
Opa, há pessoas que não estão bem da cabeça, desculpa.
Tu quanto pensas? Isto já não há, nada nos vai surpreender. É impossível.
Chega
o tio Paulo.
O tio Paulo. Bom, eu estou sem palavras.
Olha, o que vale é que mesmo no meio das coisas mais macabras, as pessoas conseguem sempre encontrar o caminho, o humor.
Claro.
A net explodiu com tantos comentários e tantos memes sobre o assunto.
Manda vira.
E temos coisas como: ela pediu para ele assinar e ele disse: "Só por cima do meu cadáver." Parece que ela levou isto demasiado a sério.
Foi mesmo literalmente, em caso de usar literalmente.
Opa!
Ai, adoro a internet.
Temos também, já tinha ouvido falar de Sugar Daddy, mas Sugar Dads é a primeira vez. Nós somos mais pessoas, nós vamos todos
acabar.
Eu acho
que temos todos via verde para o inferno.
Vamos
só
todos acabar
isso.
No inferno.
Oh,
e por
não.
Fim, tenho aqui só mais um que diz: acho que o tio Paulo estava vivo e morreu quando viu os juros do empréstimo.
Também é bem possível. Ai, coitado do tio Paulo.
Pronto,
coitadinho.
Olha, tio Paulo, aguardamos notícias. Entretanto, apareceram na internet umas fotos que ela tinha tirado tipo 2 dias antes com o tio Paulo no hospital. O tio Paulo estava vivo, dois dias antes, pelo menos estava
Portanto,
vivo. Tinha tido um problema qualquer de saúde e estava no hospital.
Pronto. Descansa em paz o tio Paulo e que, pronto, que esta situação se resolve.
E isto é o verdadeiro caso de alguém que se torna famoso a título póstumo, não é?
Pois exatamente.
É um caso perfeito. Olha, temos aí uma musiquinha para
então
descobertas.
Vamos lá. Aqui com uma vibe Inspector Gadget.
É, não é? Tipo misteriosa. Bom, olha, eu não sei se já deste conta, mas nós vivemos numa época de abundância. Não necessariamente dinheiro. Pronto, nisso se calhar somos mais modestos, mas vivemos numa época em que temos muita coisa, temos muita tralha, muito mais do que aquilo que precisamos. Para teres uma ideia, estima-se que cada pessoa possui, em média, 148 peças de roupa e que apenas 6% de nós já usou todas essas peças. Olha, eu falo para mim, eu uso para aí 3% do meu roupeiro. Estou sempre a queixar-me porque não tenho nada.
Eu tenho lá umas botas que comprei nos saldos e fiquei, eu vou usar mesmo isto. Não usei uma vez, ainda está aqui etiqueta.
O problema dos saldos é esse, é que a pessoa deslumbra-se.
Portanto, consigo entender esse estudo.
A questão é que a grande maioria de nós nem sequer se dá conta disso, que temos demasiadas coisas, não necessariamente só roupa, muitas outras coisas, e parece que vivemos ainda assim num permanente estado de insatisfação que nos leva a querer sempre mais e melhor. E a verdade é que esta insatisfação tem um lado bom, porque foi o que fez a humanidade evoluir e garantiu a nossa sobrevivência, porque se nos tivéssemos sempre contentado com aquilo que tínhamos, provavelmente ainda estávamos a fazer fogo com duas pedrinhas e muito felizes com isso.
E bem, estávamos ótimos.
Ou seja, a evolução teria estagnado porque nós não teríamos sido capazes de olhar à nossa volta e perceber que havia ali algumas áreas que precisavam de desenvolvimento.
Claro.
O problema é que nos dias que correm nós passamos para o outro extremo. Nós estamos tão habituados até às coisas mais incríveis da vida que damos por nós num permanente estado de insatisfação, não é? Queremos sempre mais.
É verdade.
Que é o chamado efeito Diderot. E agora um pequeno momento, Wikipédia. Que é
que
se Qu'est-ce que c'est l'effet? O que é, então, o efeito do Diderot? Ora, o Diderot foi um filósofo francês ali do século XVIII que, na altura de casar a filha, percebeu que não tinha dinheiro para pagar o dote. E ficou ralado, claro, sobretudo porque começou a perceber que, encalhando a miúda, ia ficar a viver lá em casa para sempre. Bom, quem é que resolveu o problema? A Imperatriz Catarina a Grande da Rússia, que lhe comprou a sua biblioteca e contratou-o como seu bibliotecário pessoal.
Okay.
Ora, com este encame financeiro inesperado, o Diderot fez o que todos nós, sobretudo mulheres, faríamos, foi às compras. E comprou um bonito manto vermelho.
Ai, que lindo.
Se eu não gostar de mim, quem gostará? Pensou ele. Então
hashtag
foi
self-love.
Self-love, blessed, tudo. E comprou então um manto vermelho. Mas houve um problema. Chegou a casa, contente da vida, com o seu manto da Prada.
Prada,
lá do século XVIII. E percebeu, sim senhora, aquilo era muito bonito, mas não ficava bem com nada. Não ficava bem com nada do que ele tinha
quem
lá
nunca,
em casa,
também, mais
é?
Uma vez.
Porque de repente atirou-se para uma compra assim de um valor maior e não batia com as coisinhas modestas que ele tinha lá por casa. Pronto. Ora, isto levou a uma reação em cadeia de compras como o efeito Diderot. Ou seja, é quando tu vais, tens aquela coisa, percebes que aquilo não está ali a bater certo com o que já tens,
então vais
e em vez de estar sossegado, não é?
Pois.
Vais comprar coisas
para ver se fica,
para ver se se adaptam. E são coisas sempre mais caras e melhores, porque já têm que se conjugar com aquele estilo.
Portanto,
não é?
O desgraçado Diderot. Pronto,
desgraçado.
Começou aqui.
Ora, este efeito Diderot é precisamente o que faz com que nós nos habituemos demasiado rápido às últimas conquistas do homem. E com que mais rápido ainda nós já estejamos a reclamar e a querer mais. Eu falo de coisas como, por exemplo, enfim, reclamarmos de estarmos tantas horas num avião para atravessar o oceano, uma encomenda que demora mais do que um dia a chegar, um site que demora mais do que meio segundo a carregar, já estamos ali
eu sou
em nervos, pronto. Tudo coisas que as gerações anteriores não tinham e que nós temos, mas já não damos o devido valor. Pronto, vai daí o site, o autor do site Mind Body Dead decidiu criar uma lista de 100 coisas que nós tomamos como garantidas. Então, são coisas simples, feitas pelo homem, sem as quais provavelmente estaríamos perdidos. Qual é o objetivo da lista? Que a pessoa, ao pensar nestas coisas, evite os sentimentos negativos e tente antes passar para um estado de gratidão, sabes? Que veja o lado positivo e benéfico das coisas.
Gente bem senta, mas...
Porque, Filipa, se nós nos limitarmos a ver sempre o copo meio vazio de tudo, então não estamos a viver em plenitude. Pronto. Então, vamos aqui ver alguns itens desta lista. Então, canalização. A pessoa pensa em canalização, pensa em coisas más, não é? Então, entope, depois já o pinga, dá chatice, é preciso chamar alguém, trocar o canalizador disponível. Mas ninguém pensa no lado positivo, não é? A canalização leva a água até a nossa casa.
Sim, mas será que alguém consegue mesmo estar neste estado consciente constantemente?
É um exercício que tens de fazer, não é? Portanto, vais chegar a casa e vais acender uma vela aos teus
obrigada a canalização.
Obrigada, Paulo.
Amo-vos a todos.
Amo-vos.
Amo-lhe-os.
Outra, estradas. Primeiro pensamento. Há sempre trânsito que se farta, há buracos, a sinalização é má, mimimi. Tudo verdade, mas aqui estamos a trabalhar com o positivo. E o positivo é que as estradas nos levam do ponto A ao ponto B. Portanto, repete comigo, obrigada, estradas.
Obrigada, estradas.
Muito bem.
São umas lindas.
Limpa para-brisas. Há coisa mais poética do que uma pecinha que se mexe e que tanto afasta a água da chuva como uma mosquitagem na A2?
Oh, pois é.
Não há.
Mas depois enerva quando faz barulho, sabes? Quando as esponjinhas...
Quando começam a estar gastas.
Exatamente.
Mas a culpa não é delas, é tua.
É verdade, eu é que depois tenho de trocar.
Tem um tempo de vida limite. Não é
já estou a descartar as culpas para os para-brisas.
Já está, já querias uma invenção, umas melhores que durassem sempre.
Pois é.
Olha, o alfabeto...
Pois esta lista é incrível. Alfabeto
é uma coisa que usamos todos os dias e nem pensamos nisso. 26 letrinhas que nos permitem criar
má, boa.
600 mil palavras. Já viste, não é lindo?
600 mil palavras.
Compras obrigado, online. Alfabeto. Precisamos? Não. Queremos e vamos comprar? Sim.
Ora, pois, claro.
Não é? Pronto. Dobradiças. Alguma vez mostraram? Agradecer?
Nunca na
ninguém
minha
nunca.
Vida. Ah, pois acho que ninguém nunca, certamente.
Pronto. Olha, isto são só alguns exemplos, mas há muitos outros. O rato dos computadores, cortadores de relva, capacetes, papel, manteiga, testes de sangue, terapia,
testes de sangue.
Música ao vivo, GPS, supermercado, olha, não sei se queres
acrescentar. Portanto, eu acho que qualquer coisa que nós possamos ver e utilizar e...
Eu
diria sentido. Está válida para esta.
Por este microfone,
exato,
permite que a nossa voz chegue.
Seja aqui super
aos
colocada e.
Que chegue. As pessoas que lá em casa não estão a agradecer
não,
assim.
Não, do género, por favor,
porque se não
calem
houvesse,
estas duas.
Se não houvesse microfone, eu não tinha de ouvi-las e estava só a ter um sábado feliz.
Na paz do senhor. Lamento imenso,
pronto,
senhor ouvinte.
Olha, para terminar aqui muito rapidamente, novidades
com
no
pais.
Instagram e no WhatsApp, no que toca à inteligência artificial, porque a inteligência artificial parece um polvo, ela infiltra-se em todo o lado. Nós não conseguimos livrar-nos. E é óbvio que agora também vai chegar às redes sociais. A Meta vai integrar, já anunciou, integrar um chatbot no WhatsApp e no Instagram que pode responder a perguntas, criar imagens, recomendar conteúdos. Então, basicamente tudo aquilo que nós já fazíamos a falar com pessoas a sério, agora vamos poder falar com uma...
Eu dei tanto.
Com uma máquina. Olha, então, no caso do WhatsApp, teremos um ícone específico no ecrã principal. Quando tocamos nesse botãozinho, damos então início a uma conversa, um bate-papo com este chatbot e temos várias opções de interação. Podemos fazer perguntas sobre o estado do tempo, séries de televisão, coisas mais random, tipo, porquê que os gatos ronronam? Ou será que és capaz de ensinar-me a cantar? Pronto.
Não.
E nada, olha,
tá
nada
péssimo.
Tema... Podes perguntar à vontade, nenhum constrangimento, porque esta nova funcionalidade continuará tão segura como tudo o resto, vai estar devidamente protegida pela criptografia.
Ora, pois.
Por outro lado, também podemos pedir que crie uma imagem em segundos, tipo chatbot, crie aí uma imagem minha com menos 7 quilos em cima do lombo.
Ok.
Olha o jeitaço que isto me vai dar.
Assim já podemos morfar as bolas de berlim todas na praia.
Pronto. No Instagram...
Mas para quê?
Olha, filha, para quê? Porque eles desta gente têm que se entreter com alguma coisa. Agora começaram com isto, não sabem parar. Não sabem parar.
Segurem-nos.
Pronto, no Instagram, isto também vai funcionar de forma mais ou menos parecida. Vai ser na caixa... Carregas num botãozinho e através da caixa de mensagens privadas consegues ter uma conversa com a inteligência artificial. Eu diria que para muita gente vai ser a primeira vez que vai conseguir ter uma conversa inteligente no Instagram. Pronto, também podem perguntar uma data de coisas, tal como no WhatsApp. A grande diferença é que no Instagram podes pedir ao chatbot que te recomende Reels sobre estes temas específicos, não é? Olha que maravilha.
Então, se eu quiser ver Reels de cães,
cãezinhos,
eu posso pedir
ao chat.
Olha,
peço desculpa em incomodar.
Agora,
não vale a pena estarmos aqui todos muito contentinhos, porque isto já está quase a arrancar nos Estados Unidos. No resto do mundo, pois, a Meta diz que não há data. Vai acontecer, sim, um dia, quem sabe, mas para
é
já
sempre assim. Estados Unidos chegam lá, tiram a senha.
Não é?
E no resto do mundo.
Primeiro eles, pá.
Pronto. Olha, então vamos ficar a aguardar por este.
Aguardemos. Olha, beijinhos.
Uma beijinha, joga para si para os seus.